Olá, bom dia. Agora 11 horas 10 minutos, 19 graus aqui em Passo Fundo neste sábado, dia 2 de maio de 2026. Vamos começando mais uma edição do programa Uirapuru Ecologia. Antes de apresentar o nosso tema, apresentar também os nossos convidados, quero dar o bom dia ao meu parceiro de programa, seu Matheus Piroli. Tudo bem, Piroli?
Tudo bem. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. Vamos lá para mais um Uirapuru Ecologia na manhã deste sábado.
E os ouvintes podem participar, né, Piroli?
Podem sim, podem participar tanto pelo telefone no 2104-1615 ou 2104-1616 ou então pelo nosso WhatsApp. Manda sua mensagem, o seu áudio pro 99162-9943. Este é o WhatsApp aqui da Rádio Uirapuru.
Fica o convite para você participar com a gente aqui do Uirapuru Ecologia, porque hoje nós vamos falar sobre a primeira conferência livre dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui de Passo Fundo, a conferência que aconteceu nesta semana, né? Um marco importante para a gente discutir o futuro sustentável da nossa cidade, algo muito importante que a gente também traz direto aqui no Uirapuru Ecologia. E para isso, nós recebemos hoje três convidados de peso. Nós temos o Ademar Marques, da Agenda 21 aqui de Passo Fundo. Tudo bem, Ademar? Seja bem-vindo.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, os ouvintes do Uirapuru Ecologia. O Matheus ali na técnica. Que bom, nós estivemos aqui falando do evento e agora temos a oportunidade de falar um pouco, fazer um balanço, né, de como é que foi tudo isso aí. Ótimo, que bom.
Também está aqui com a gente a bióloga Gilda Maria Espanhol da Silva. Tudo bem, Gilda? Bem-vinda ao Uirapuru Ecologia.
Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, conversando sobre ecologia e agora sobre a conferência, né, dos ODS, a primeira conferência da cidade de Passo Fundo, né? Foi bem ativa nas propostas, muitas coisas interessantes. Então, é um prazer estar aqui.
E também está com a gente o biólogo Alexandre Vieira, ele que é criador do projeto Ecolar, né? Aquela incrível casa sustentável que a gente tem feita com garrafas PETs, materiais reciclados. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo ao Uirapuru Ecologia.
Tudo bem, Gabriel? Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes. Um prazer enorme estar aqui colaborando com vocês nesse sábado maravilhoso.
Sejam todos bem-vindos. Então, gente, para a gente começar o nosso bate-papo aqui no Uirapuru Ecologia, seu Ademar, o que é exatamente a primeira conferência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui de Passo Fundo, a importância desta conferência para o município? Explica aí para os nossos ouvintes, Ademar.
Então, Gabriel e ouvintes, todos temos conhecimento que a Rio 92, como a gente chama, a conferência global, né, a conferência da ONU para o meio ambiente e o desenvolvimento, ela ocorre no Rio de Janeiro de 92 e criou uma série de compromissos globais, entre elas o que a gente chama Agenda 21 Global, e ela foi ratificada, assinada por 179 chefes de estados ali na Rio 92. De lá para cá, a partir da definição do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que é aquele que é capaz de conciliar as questões econômica, social e ambiental, que não há antagonismo entre elas, muito pelo contrário, devem dialogar entre si, porque dependemos, né? Cada um é interdependente. Quem não depende realmente de nós, das ações humanas, é a natureza, é o meio ambiente, por si só. Essa biodiversidade, se o ser humano não estiver ali, ela dá conta. Então, o que estava em jogo e o que está em jogo é a forma como nós nos desenvolvemos, a forma como nós produzimos os nossos bens e serviços para atender nossas necessidades. E a partir dali, a ONU estabeleceu os ODMs no ano 2000 e em 2015 foi aprovado pela Assembleia da ONU em Nova York os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos e 169 metas para todas as nações. Então, tudo que nós falamos sobre proteção das nossas florestas, dos recursos hídricos, né, a questão da igualdade de gênero, esse tema das mudanças climáticas, proteção, entende, a saúde de qualidade, igualdade racial, todos esses temas, eles são temas importantes que perpassa a questão econômica, como transição energética, que nós estamos falando e que a gente vem debatendo aqui. Então, esses 17 objetivos norteia e orienta os governos a realizarem o seu planejamento. Então, o que, que nós fizemos? A ONU vem estimulando isso e o governo brasileiro estabeleceu a realização em junho da primeira Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que a gente faça um balanço nesses 10 anos, como é que se dá a implementação, como é que vem ocorrendo nos municípios. Então, Passo Fundo realizou a sua primeira conferência livre dos ODS, chamando os especialistas para que a gente faça um balanço, tanto governo, sociedade, como setor empresarial. Nós chamamos esses três setores para poder dialogar, refletir e ter um balanço de como nós estamos implementando no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas especialmente em Passo Fundo, fazendo o nosso dever de casa. Porque, na verdade, a implementação dos ODSs, com as suas metas, com as estratégias definidas, elas ocorrem no município, elas ocorrem na cidade. É onde os desafios que nós temos, seja de resíduos, né, seja de proteção das nossas florestas, que a Gilda pode nos falar muito bem, o Alexandre, com a experiência também que ele tem nesta área como biólogo e membros do Conselho do Meio Ambiente, é importante a gente registrar, são dois conselheiros, né, do Conselho do Meio Ambiente, e esta é a ideia. Nós fizemos esse pacto junto com a prefeitura, ali com a secretária Bárbara, e trouxemos várias secretarias para que a gente possa dialogar junto com outras organizações que nós vamos ao longo do programa dizendo quem são esses atores que participaram.
Com certeza, e como que a gente está, pessoal, né? Os principais avanços, desafios, assim, que foram identificados durante a conferência em relação também a esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Que vocês identificaram, assim?
Eu acho que a gente percebe uma grande evolução, né, das instituições de Passo Fundo, dos órgãos públicos. Há uma preocupação geral, né? Já se vê que os ODSs, eles permeiam todas as ações, né, a maioria das ações dos órgãos, né, principalmente no que tange às questões sociais de Passo Fundo, né? Mas a gente tem muito ainda a evoluir. Mas, assim, um balanço geral, a gente percebe, né, a evolução, como, por exemplo, redução dos riscos, né, a busca da redução dos riscos das moradias e Passo Fundo. Então, é uma preocupação do Ministério Público, inclusive, né. A gente também percebe uma preocupação na implementação de uma agenda ambiental para o município. Então, também essa é uma solicitação e uma preocupação dos órgãos municipais, né? Também nós percebemos que o município já observa as cidades modelo, como Medellín, para que possa ser implantado, então, em Passo Fundo, algumas metas, a buscar a justiça social, buscar implantação de uma agenda mais voltada ao meio ambiente, voltada à gestão de resíduos. Então, há avanços, mas também há necessidade de se sentar e produzir mais ferramentas de monitoramento. Também é importante frisar isso.
E quando a gente fala, né, nesses desafios, nesses avanços, a gente evoluiu, né, como a Gilda disse, mas não é algo que é só poder público que tem que trabalhar, né, Alexandre? Também sociedade, empresas, como a Ademar disse, por isso que vocês também juntaram, né, esses três setores para ter essa discussão bem ampla, né?
Com certeza, Gabriel, com certeza. A sociedade civil, né, a sociedade civil organizada esteve presente. Nós, Gilda, Ecolar, as associações, né, que se organizaram como ONGs, estavam presentes lá, mas a gente tem que também lembrar e deixar bem claro, né, que as ODSs, eu e Gilda aqui, biólogos, né, membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a gente também tem nas ODSs as questões de igualdade de gênero, a questão da educação, a questão da paz e justiça, né? Tipo, a 16ª ou 17ª, se não me engano, é essa da paz e justiça 17. que a 17, né?
Também tem água 16. Potável, fome zero. Isso, né? Isso tudo entra também, né?
Tem muito, mas o que eu digo é em relação assim, a gente tem muito a questão ambiental como guarda-chuva para várias questões, né? Sim. A questão da fome, a questão da diminuição da pobreza, né? Tipo, tem muita relação. Se a gente ter esse amparo da questão ambiental, a gente vai conseguir solucionar muitos desses objetivos. Vamos conseguir ter êxito nisso. Eu quero só fazer uma colocação em relação a também ser membro do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, né, e Religiões e Matriz Africana, que é uma das, que não tem, né, como o Ademar fala, o Brasil tem essa exclusividade da 18ª ODS, que é a igualdade étnico-racial, né, que nós vivemos num país que tem esse problema, né, do racismo religioso, do racismo estrutural, inclusive, que acaba caindo num racismo ambiental, né, da periferia, onde a gente tem os excluídos climáticos, onde eles sempre vão sofrer mais. Então, as ODSs têm esses objetivos, que a gente trabalhe, que a gente debata, e como aconteceu a conferência municipal, eu fui dentro de uma delegação convocado para ir também para a conferência estadual, que acontecerá no final de maio, e para a nacional, que acontecerá no final de junho, início de julho, né, em Brasília. Podendo levar isso e debater nessas questões, mas sempre lembrando que a ideia é global, mas as ações são sempre locais, né? O município fazendo é onde a gente vai conseguir ter mais êxito nesses objetivos.
E começa até antes também do município em si, começa ali na tua região, no teu bairro, né?
Isso.
Com o teu entorno e você levando também essas discussões. E aqui eu tô vendo, tá escrito ODS Agenda 2030. A gente sempre vê nessa Agenda 2030, são objetivos que tem que ser cumpridos até 2030? Por que que tem esse número emblemático, pessoal, Ademar? Sim. O 2030 vai ser um ano importante, assim, para a questão do meio ambiente?
Sim, é porque, como eu não quis me estender muito, para a gente ir oportunizando e fazer essa troca aqui entre nós três e você, Gabriel, a ONU estabeleceu prazos de 15 anos para cada objetivos que são estabelecidos, que são definidos, aprovados nas Nações Unidas. No ano 2000, do ano 2000 até 2015, funcionaram os objetivos do milênio. Que era, entende? Nós estávamos ali nos anos 2000, né, trabalhando, o século 20 ainda, trabalhando esses temas. Então, ele vai até o ano 2000, são 15 anos. O prazo que a ONU coloca para que a gente possa implementar, obviamente você não implementa todos, tanto que dos 8, que era de 2000 até 2015, eles permaneceram e se ampliou para mais mais 9, não é? Então, objetivos. Então, aliás, 11 objetivos. 8, então, nossa, que cálculo, 9 objetivos, para dar 17. O Brasil é que colocou mais um, o 18, aliás, já temos 20. Mas ele vai 2030, que é a agenda, por isso que chama Agenda 2030, que ela vai de 2016, o funcionamento dela, até 2030, com as metas que foram estabelecidas. Certamente em 2030, a ONU se reúne, avalia, faz um balanço, porque esse monitoramento já está ocorrendo em todo o mundo, tem equipes, né? Tem comitês internacional fazendo isso, o Brasil também tem o Comitê da Sociedade Civil, que faz o monitoramento, a implementação, o próprio governo, né, federal, ele tem esta obrigatoriedade, existe um Conselho Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é o conselho que está convocando, inclusive, esta conferência e levando todos para discutir. Então, certamente, até 2030, com as metas que estão estabelecidas, novas metas, porque nós sabemos que um teto máximo que a comunidade científica coloca, que 2050 nós precisamos correr contra o tempo, né? Aliás, já temos problemas gravíssimos com a questão climática, todas as pessoas estão vendo as coisas fora do time, que sempre foi o chamado natural. É óbvio que tem questões naturais, né, que é normal no meio ambiente, na natureza, mas nós estamos para além disso. Por isso que os dados já apontam com possivelmente um El Niño ainda mais agravado este ano. Ainda não bateram o martelo, mas já estão apontando, né, os órgãos de monitoramento, de que o Pacífico está realmente aquecendo mais do que deveria, e possivelmente a gente tem um El Niño. E o que, que significa o El Niño a partir de agosto em diante? Significa chuvas muito fortes, temporais e assim por diante, né? Então nós vamos, em período muito quente. Então nós vamos ter uma situação que ela não combina muito, a gente sabe disso.
É perigoso, realmente. E eu até ia perguntar sobre isso, Ademar. A gente está vivendo 2026 de olho nesse 2030, né? Mas e nessa questão, a gente está em que ano? Nós estamos atrasados? A gente ainda está lá em 2020, em 2018? Ou realmente a gente está em 2026 rumo a chegar nesses objetivos em 2030? A gente tá ficando, eu vejo assim, como um leigo, né? Vendo de longe, eu acredito que a gente está mais para trás, né?
Estamos avançando, mas muito na conversa ainda, né? A gente percebe um exemplo a Passo Fundo, né? Os nossos banhados, né? São esponjas naturais, onde a gente consegue conter essas enchentes que estão ocorrendo, mas aí a gente ainda está perdendo áreas de banhado. Ainda estamos impermeabilizando o solo, onde deveríamos estar promovendo uma arquitetura mais sustentável, né? Assim, um solo, né, não tão impermeabilizado. Então existem outras possibilidades de arquitetura hoje, né, de construção responsável. Então a gente percebe que existe sim uma conversa, mas a gente precisa avançar na prática.
Com certeza, porque eu lembro na época ali das enchentes, né, das fortes enchentes que a gente teve em 2024 principalmente, tu ouvia os políticos falando, principalmente lá na região metropolitana, e eles falavam com o discurso de a gente foi pego de surpresa, não tinha muito o que ser feito, mas depois, né, biólogos, especialistas mostraram que sim, a gente tinha alternativas, a gente tinha, né, o que ser feito para evitar enchentes daquelas proporções. E será que de lá para cá, hoje, por exemplo, se a gente tiver uma chuva torrencial daquele nível, agora a gente vai conseguir controlar um pouco mais, Alexandre, Gilda? Vocês como biólogos, como que vocês veem essa questão?
Então, Gabriel, a visão que a gente tem que ver, né, da questão ambiental é que o meio ambiente não é apenas a floresta. É o meio onde a gente vive, a cidade onde a gente vive, né? As grandes metrópoles, as cidades que vieram crescendo, né? Que se tornaram, assim, capitais, né? Elas se tornaram de uma maneira meio que desenfreada o crescimento delas, sem o respeito de algumas normativas, né? Que hoje a gente tem um debate na cidade em relação ao plano diretor que será revisto, né, na nossa cidade. Depois de 20 anos, graças à nossa vereadora Marina Bernardes, a gente vai conseguir ter essa revisão muito importante desse plano, que nos traz umas determinações diárias, né, da nossa cidade. A gente tem que sempre lembrar que a gente está em cima de um dos maiores aquíferos existentes. Então a gente tem um dos maiores tesouros da humanidade, que é água potável. Não é petróleo, não é minerais raros, é a água. Tendo a nossa água nesse solo, né, que a gente tem, que até no nosso hino a gente canta que tudo que se planta cresce, né? A gente tem que ter esse cuidado. E essas áreas, elas já são determinadas pelo Código Florestal e pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Que são algumas áreas no entorno, nas encostas dos arroios que abastecem a nossa cidade. A Fazenda da Brigada, né, também tem lá um importante reservatório de água que também abastece aqui. Então, dentro desse plano da cidade, né, essa demarcação, a gente precisa considerar esses lugares. Por exemplo, lá em Lajeado, que teve a loja que acabou sendo invadida com a água, ela estava praticamente na margem de um dos rios. Então, a gente se pegou por surpresa porque o rio aumentou. São matas ciliares, ela tem uma função, né, estando ali para ajudar na permeabilização do solo, não deixar o nível do rio subir tanto para não atingir, né, as casas. Então, essa delimitação, ela tem que ser cuidada. A mata ciliar, ela também serve para não deixar a gente chegar com o dispersar de defensores agrícolas muito próximo à água que depois a população vai beber, que o rio, que plástico não cheguem até os rios. Essa mata ciliar, ela tem uma função. Então, quanto mais levar em consideração essas leis que já estão, né, há muitos anos sendo debatidas, sendo levada em consideração, a gente não vai ser pego de surpresa.
Eu queria só, Gabriel, sim, me permita, de uma importante provocação sua, e o Alexandre traz esse ponto importante. O que que faltou no Brasil, que você coloca-se muito se estamos atrasados ou não? Obviamente, olhando do ponto de vista da concepção de sustentabilidade, sim, não só o Brasil, o mundo inteiro. Porque a concepção que se tinha, pegando a partir da Revolução Industrial, é isso, era crescer economicamente, produzir, sem um planejamento e uma clareza do papel, né, de todos os ecossistemas, do meio ambiente, de como ele pode nos favorecer, mas não a gente exaurir, retirar os recursos como foi feito. A Transamazônica é um exemplo disso. Será que caberia uma Transamazônica? Não tinha planejamento. E as nossas cidades, como Alexandre coloca, elas não foram planejadas. Nós não temos planejamento a longo prazo. Uhum. O que a ONU está colocando, quando coloca a cada 15 anos, é criando uma consciência que a gente precisa planejar as nossas cidades a longo prazo. Nós temos uma cultura, e o secretário Giese colocava isso na fala dele, é importante, vindo isso do governo, de que nós precisamos ter políticas de Estado, não de governos. Esse é que é um problema. É que a cada 4 anos um vem e desmancha o que o outro fez. Não pode. Nós temos que avançar. E quando a gente planeja para os próximos 15, 20, 30 anos, obviamente nós vamos seguir aquele planejamento e executar da melhor forma. Então, digamos que acordamos antes tarde do que nunca, como a gente diz.
E uma coisa
antes tarde do que nunca. Então, isso foi importante, mas eu coloco o planejamento, Gilda, como algo fundamental. Ela tem que estar no escopo de trabalho. A gestão pública tem que entender que o planejamento não é para 4 anos. É para políticas de Estado. Não importa os governos que vêm, ela tem que avançar na direção da sustentabilidade.
E o fortalecimento das instituições, né, que sejam eficazes, as políticas sejam eficazes, né. E se tratou muito também na conferência, inclusive o secretário Giese trouxe, a secretária Bárbara, muito interessante que eles falaram a importância da escuta da comunidade, né. Então nós precisamos escutar as demandas de cada região da cidade de Passo Fundo, né, as micro demandas, para que então se estabeleçam as propostas para cada localidade.
Inclusive aqui uma ouvinte participa do programa, a Rosângela, é o nome dela, um abraço para ela, muito obrigado pela participação. Ela disse: bom dia, Gabriel, aqui onde eu moro, uma chuva de 20 milímetros, já estamos com as casas praticamente alagadas. Uma chuva de 20 milímetros aqui em Passo Fundo. Não era para acontecer isso, né?
Então... Mas é isso que foi dito, a questão da impermeabilização do solo, Alexandre, esse tem sido um problema, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que se fizer uma pesquisa, a população quer o asfalto na sua casa. Mas o que significa isso? O Alexandre chamou a atenção, por que nós tivemos o impacto das enchentes de 2024 e 2023 no Rio Grande do Sul? Porque as plantas, as árvores têm um papel fundamental para infiltrar a água. As suas raízes, ela não existe como no nosso, as nossas veias, para que o sangue circule. A água, quando ela cai naquelas folhas, naquela planta, ela vai gradativamente jogando no solo, mas ela vai absorvendo e vai descendo profundamente para alimentar os nossos subterrâneos, onde ficam as nossas águas, aquíferos e assim por diante. Então, isto é importante. Esse reservatório de água subterrânea, ela é fundamental para que não falte para a nossa necessidade, tanto de animais quanto da população. Mas as pessoas precisam entender isso. Você quer lá um asfalto, mas nem todos os lugares. Se a gente asfaltar, nós vamos ter um calor excessivo em Passo Fundo. Nós não vamos ter as árvores cumprindo realmente o seu papel, não vai dar conta, porque ela precisa ser infiltrada. Nós podemos ter calçadas na nossa cidade que ela não seja completamente só de pedra. Verdade. Nós podemos compartilhar essas pedras com gramas, gramíneas, entende? E fica até mais bonito, imagina com aquelas flores ali na sua frente da sua casa. A população precisa entender isso e o poder público estabelecer regramento em relação às nossas calçadas, para que a gente não possa infiltrar completamente. E mesmo o asfalto, já existem tecnologias que permite, sim, a absorção e a infiltração. Tu não precisa os canteiros onde tem o estacionamento, tu pode colocar o intertravados, os PEVs. Não precisa ser o asfalto, aquela manta asfalto. Tu pode colocar onde a água escorre e vai infiltrando no solo, né, Alexandre?
Sim, Gabriel, Ademar, em relação a também os jardins que filtrantes, né, que a gente tem essa proposta dentro da arquitetura da urbanização, esses jardins que são, né, as áreas que a água vai correr e vai entrar nele. A gente tem que lembrar também que a questão das florestas, da preservação das florestas, a evapotranspiração das plantas, ela ajuda no microclima da gente e são as plantas, né, que vai fazer chover. A evapotranspiração da planta que puxa lá da raiz e leva lá pra folha é que faz o ciclo da água, né, que daí vai depois cair no rio também. Então, essas áreas, assim, que a gente fala de mata ciliar no entorno do rio, os jardins, né, filtrantes nas nossas calçadas, também tem a questão de hortas urbanas que já está sendo debatido nas grandes cidades, trazendo para a comunidade o senso de pertencimento àquele lugar, né, podendo trazer para a comunidade a geração de alimento saudável ali em loco, né, porque foi tirado isso de nós, o pertencimento, que é bonito ter apenas o nosso jardim com um gramado, onde na verdade a gente pode ter um jardim, assim, um espaço que a gente possa pisar, caminhar, e também um que a gente possa produzir ali algumas coisas de consumo, né, para esse cuidado e o pertencimento à terra, o pertencimento ao meio ambiente. Então, em relação a nossa ouvinte, né, ela teria que trabalhar isso, né, a gestão pública e eles, né, o pertencimento, eu quero tirar um pouco aqui da minha calçada e fazer um jardim desses. Ao invés de pedir para a prefeitura apenas asfaltar onde eles colocam o asfalto, tem a tecnologia, porém a gente sabe que o nosso asfalto, ele impermeabiliza totalmente. Uhum. O paralelepípedo, né? A nossa região é rica em basalto, então a gente tem paralelepípedo, ruas bem feitas que o paralelepípedo ainda faz o trabalho de mantém o solo permeável ali. Então, umas tecnologias para manter embaixo disso com mais drenagem acabaria, tipo, diminuindo essa chuva, mesmo pequena, iria, porque Passo Fundo a gente tá no Planalto, né? A gente nem compara, mas a água que cai aqui, corre para os nossos rios e desce com velocidade e acaba chegando na região metropolitana. Uhum. Então, as nossas escolhas aqui na nossa cidade vão impactar lá, questão lá em Porto Alegre, Canoas, né, que teve bairros.
E foram muito atingidos nas enchentes.
Né? Trazendo assim um conhecimento, a gente fala da enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas eu morava no Rio de Janeiro em 2011, 2012 já, e eu participei do resgate, onde me marcou muito, né, aquela catástrofe que aconteceu em Teresópolis, Petrópolis, né? Sim. E foi muito marcante para mim. Então, desde então, eu tive essa conscientização, né, esse questionamento, e as pessoas lá não tem para onde ir. Elas acabaram acontecendo o desmoronamento, elas tendo que voltar para lá. Aqui em Passo Fundo a gente tem uma área de terra muito grande. Com esse plano diretor aqui, a gente consegue fazer a cidade crescer para lugares, assim, que não vão sofrer desses impactos ambientais no futuro também.
Com certeza. Nós temos intervalo, né, Piroli? Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com o nosso Irapuru Ecologia de hoje. Estamos de volta com o Irapuru Ecologia deste sábado, 2 de maio de 2026. Agora 11h43, 18 graus em Passo Fundo. Hoje nós estamos falando sobre a primeira conferência municipal livre dos objetivos do desenvolvimento sustentável de Passo Fundo, que aconteceu nessa semana. Estamos fazendo um balanço sobre a conferência e uma pergunta aqui para os nossos convidados, né? A conferência, ela gerou alguma proposta concreta, um projeto que deve sair do papel nos próximos meses? meses, algo assim, Gilda, teve isso durante a conferência?
Sim, várias propostas, né, vieram, inclusive assim, reforçando, né, que as ODSs elas vêm para nos ajudar a melhorar a paz, a justiça social, a prosperidade, então não só a questão ambiental, uhum. né, então foi falado assim muitas coisas, né, ampliar os mecanismos de fiscalização, né, integrar os órgãos nesses mecanismos de fiscalização, disponibilizar os sistemas de escuta, né, que o cidadão possa falar suas demandas e não só por mecanismos remotos online, mas presencialmente, então como eu falei antes, ir na localidade e fazer esses mecanismos de escuta que sejam recorrentes, né, não apenas em alguns, não apenas pontuais, né, identificação então coletiva, né, desses projetos que nós queremos construir e também a questão de construir políticas de Estado e não apenas de governo, né, que o Ademar comentou antes, é muito importante que a gente tenha uma continuidade das políticas não só ambientais, mas sociais também, né. Também nós temos a fala aí do coordenador do Conselho de Direitos Humanos e Passo Fundo, o Ezio, que é importante ressaltar que as pessoas desistem de buscar seus direitos pela grande burocracia.
Sim.
Eu achei isso muito interessante, então a gente precisa melhorar esses mecanismos de escuta, os canais de escuta, né, ampliar em todas as secretarias, né? Fortalecer também os espaços de controle social, onde a importância da participação da sociedade, né? A gente precisa informar que a sociedade tem voz, né, nos conselhos, pode participar e deve se manter atenta, né? Então, essa participação social nos conselhos foi bem, bem debatida e bem colocada. O Ademar trouxe também que o meio ambiente é um compromisso coletivo, então eu também converso sempre sobre isso nos meios onde eu vou, é que não é só do poder público a responsabilidade, né? A gente vê hoje as matas ciliares, elas têm as pessoas têm uma grande responsabilidade na manutenção da mata ciliar, porque muitas matas ciliares estão em propriedades privadas, e a gente tem que lembrar que a propriedade privada, ela tem uma função social, né, uma função coletiva também. Então a gente sim precisa tirar dela o sustento, né, da terra, os recursos naturais, eu compreendo isso, é importante para o desenvolvimento, mas a preservação das matas ciliares é essencial na prevenção das enchentes. Né? Então foi falado isso, né, o compromisso coletivo, sobre a água, já falando das matas ciliares, né, é um bem comum, né, é importante a gente lembrar que é um bem comum, então a gente precisa fortalecer políticas públicas mais robustas, eficazes, né, para o cuidado com a água, né, políticas de Estado também, novamente, voltada para o cuidado dos nossos recursos hídricos, né, e uma atenção especial, né, Passo Fundo é o berço das águas do Estado, né, ele detém 5 das 25 bacias hidrográficas, né. Então, nós temos aí 60% dos municípios gaúchos que são, que se abastecem diretamente, né? São dependentes diretos dessa água. Então, de que forma nós estamos cuidando da potabilidade dessa água? Uhum. Então, a invasão aí das matas ciliares, das APPs, gera assoreamento nos rios, nos recursos hídricos, e daí também reduz a qualidade da água, reduz a biodiversidade, os micro-organismos filtrantes acabam sofrendo. Então, aí a gente pensa na qualidade dessa água, né? As nascentes de Passo Fundo também foi falado, né, a importância da gente preservar as nascentes, os banhados, evitando ocupação nessas áreas, né, evitando aí até o crescimento da cidade, tem que cuidar, essas áreas são áreas de preservação e não áreas para construção, né.
Uhum.
Então aí o GESP trouxe, muito interessante, né, que o município precisa de uma agenda ambiental, isso a gente também tem reforçado no conselho e é um dos objetivos do Conselho do Meio Ambiente, implementar essa agenda ambiental, a política municipal do meio ambiente, um sistema de controle social também nesse quesito, né. E também foi falado muito sobre a importância de gerenciar os resíduos, né, os resíduos de Passo Fundo ainda precisam de mais atenção, tanto por parte do poder público como também por parte da população. A gente sabe que precisa de uma educação ambiental permanente, como nós estávamos conversando antes com a Demar, com o Alexandre, mas a gente sabe que as pessoas sabem muitas coisas, elas precisam colocar em prática, né? Segregar os resíduos sólidos de forma adequada, isso é importante, né? Então, existe a coleta e a coleta é seletiva. É, então ainda tem muito dessa coisa, mas o caminhão vai lá, coleta e mistura tudo. Não, existe uma separação. Então lá no centro de triagem, se chegar o teu resíduo já segregado, facilita, agiliza o trabalho de quem está no centro de triagem, e aí também você consegue aumentar, ampliar a percentual, o percentual de resíduos que vão para a reciclagem, que, então, que são recuperados e não vão para o aterro. Então olha a importância aí de um correto gerenciamento de resíduos sólidos a partir da iniciativa popular, não apenas do poder público, né?
Olha que interessante isso que a Gilda coloca. Nós tivemos um dos expositores, um dos painelistas, foi o projeto Transformação e as cooperativas. Estava ali, né, tanto a Coama quanto a Cotraimpo e os próprios catadores dando recado e mostrando que, de fato, isso tem a ver com a qualidade do resíduo que chega para as cooperativas. Porque se a gente tem resíduos mais qualificados, ele aumenta o valor de mercado de, entende, desse produto. Ele não vira quase um rejeito como acontece. Então eles têm um esforço muito grande para separar o que já está danificado. Se tu já traz ele separadinho, segregado, corretamente separado, isso facilita. Por isso que a gente tem insistido aqui, Gabriel, você tem ouvido eu falar muito da necessidade de universalizar a coleta seletiva na cidade. Uhum. Não é possível mais. Nós estamos em 2026, o plano de gerenciamento de resíduos da cidade diz que até 2025 já deveria ocorrer a coleta seletiva em todos os bairros da nossa cidade. Nós ainda não temos coleta seletiva na cidade, a não ser nas áreas centrais, com os problemas que a gente tem com os contêineres. Mas nós podemos ter dias determinados da coleta seletiva, tipo segunda, quarta e sexta resíduo orgânico, terça, quinta e sábado, estou dando só um exemplo, o resíduo seco. Então, um caminhão de coleta já passa nesses locais e a população orientada a colocar nesses dias somente aquele resíduo. E aí não tem aquela história de colocar no compactador e vai tudo junto, porque quer queiramos ou não, o resíduo orgânico, ele tem umidade. E quando ele é prensado, ele acaba danificando o outro resíduo seco. Escapa alguma coisa? Escapa. Mas nós podemos ter ele mais limpo. Então, essa é a ideia, é onde o Conselho do Meio Ambiente, a Prefeitura está fazendo a revisão, contratou o Senai, inclusive, para fazer esta revisão. Nós estamos colaborando, né, os três aqui, que fazemos parte do Conselho do Meio Ambiente, estamos colaborando nesse processo de revisão, mas a gente precisa avançar um pouco mais nisso. E dentro dessas propostas que a Gilda coloca, é importante a gente dizer, não é que Passo Fundo não está fazendo. Eu acho que, na minha avaliação, sou muito otimista nas coisas, eu vejo, sim, que nós temos avançado em muitos aspectos. Uhum. A transição energética, que é uma coisa bem visível para a população. De fato, tu tens uma empresa com a qualidade da BH, né? Com qualidade de produtos, né? Que a gente já diz que é mais limpo, que não polui tanto. O Bivante é um exemplo disso, que né? Já foi lá para a Alemanha, entende? E isso vai ganhando corpo. Mas nós precisamos avançar em outros aspectos. Da educação ambiental, como a Gilda diz, não basta ter só uma escola pública de sustentabilidade que você atinge só as crianças. Você precisa atingir os adultos também. E você pode ter campanhas permanentes na mídia, de um modo geral, que tem colaborado com isso. Esse programa está colaborando. Mas imagine durante o dia quantos estão nos ouvindo. Então, tu faz isso, televisão, rádio, jornais, tu vai criando informação para as pessoas, para que cada vez mais a gente tenha consciência que esta responsabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável é para todos nós, poder público, setor empresarial e também a sociedade civil. E a gente sabe que tem empresários que estão fazendo o seu dever de casa. Nós temos construções hoje na cidade que têm essa preocupação, sim, com a captação de energia solar, com o reuso, né, da água, com a separação correta de resíduos. Ótimo! Mas nós podemos avançar muito mais, ter uma cidade mais inteligente, que as pessoas tenham informação, acesso a informação mais adequada. Então, acho que a gente tem um ambiente. O problema que Passo Fundo não é mais financeiro. A gente sabe disso, os dados nos mostram que a arrecadação é extraordinária. Somos a quinta economia se eu não me engano, é isso? Quinta economia do Rio Grande do Sul. Assim nós podemos avançar e ser um exemplo. Eu não tenho dúvida que Passo Fundo tem todas as condições de ser a capital do Rio Grande do Sul da questão ambiental, do desenvolvimento sustentável.
Com certeza. Aqui a vereadora Marina Bernardes participa, ela mandou bom dia, vereadora Marina. Aqui, estudos de 2017 do próprio município já apontaram que o nosso solo está muito impermeabilizado. Excesso de asfalto, pouca reposição de áreas verdes, as áreas esponjas já não são mais suficientes. Por isso que casas alagam com até mesmo 20 milímetros de chuva. É praticamente aquilo que você falou, né? Explicou pra gente, né, Alexandre? Essa a participação, então, desde 2017 já tem dados mostrando isso também aqui no município. Um abraço para a vereadora Marina Bernardes, obrigado pela audiência.
É isso, Gabriel. A Marina, né? Ela é arquiteta, né? Antes de ser vereadora, professora universitária, um conhecimento de causa enorme nessa questão da arquitetura e do urbanismo. Então, ela falando isso, né? Tipo, essas questões da impermeabilização é muito complicada em relação às nossas chuvas, né? E como o Ademar aqui puxando o gancho de que ele falou da possibilidade de Passo Fundo crescer e se tornar metrópole, né? Passo Fundo, ela é uma das 10 cidades do Brasil com maior potencial para se tornar metrópole realmente nos próximos anos. Uhum. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado de como a nossa cidade vai crescer. Devido ao alagamento que está acontecendo lá nas metrópoles, né, na área metropolitana, Canoas, as pessoas elas estão saindo de lá e muitas pessoas vindo para Passo Fundo. A gente também tem a questão dos imigrantes de outros países que estão aqui na nossa cidade. Passo Fundo é uma cidade que ela tem tudo. A gente tem água, a gente tem um povo trabalhador maravilhoso, a gente tem espaço para crescer. A gente só precisa ter essa conscientização de algumas áreas e algumas ações necessárias. A gente fala de como a gente combater, né, a questão da mitigação. Tem muita área impermeabilizada, então como que a gente faz, né, a derrubada de árvores, a derrubada, tipo, tanto na área urbana quanto na área rural, a gente precisa de uma reposição urgente, né, da questão das nossas árvores na nossa cidade, tanto no meio urbano quanto no entorno da cidade, o que eu sempre, né, falo, trago no Conselho Municipal, é que nós tenhamos um cinturão verde no entorno da nossa cidade, fazendo uma área de pode dizer, amortecimento do, porque não chega até a nossa cidade a brisa que vem do mar, do oceano, né? Uhum. Quando vem do oceano lá, com a quebra das ondas, já passa pelas cidades do litoral, já vem subindo a serra, né? Onde na parte da serra até que tem um pouco de árvore lá e dá uma refrescada, mas quando ela vem aqui, ela pega na parte de cima, no Planalto, ela passa por outras cidades que vem aquecendo o nosso ar e por muito campo com lavoura, né? Então, esse campo com lavoura, ele pega desde gramínea, fuligem da lavoura, né? O próprio agrotóxico que tem nas nossas lavouras aqui no entorno. Então, essa área seria uma área para barrar esse ar, né? Essa fuligem que viria para a nossa cidade e ajudar nessa questão para refrescar, ajudar no solo permeável. Então, a base é o reflorestamento, eu acredito.
Com certeza. Agora, 11:57, passou voando, né, o nosso programa. Até olhei agora ali no relógio, faltam 3 minutinhos para o meio-dia, então já pedi as considerações finais dos nossos convidados, né, um recado aí para que a gente tenha um futuro sustentável aqui em Passo Fundo, para quem está ouvindo, em menos de 3 minutinhos, será que a gente consegue, Adelbar?
Acho que sim, eu queria aproveitar apenas para a gente fazer esse registro, né? Esta conferência foi convocada pelo Fórum da Agenda 21, com a Prefeitura de Passo Fundo, o Ministério Público, as secretarias, tanto de Inovação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Educação, Planejamento, a Comissão de Mudanças Climáticas, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampos, nosso GESP, o Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo, o Conselho do Meio Ambiente e o Batalhão Ambiental da Brigada Militar e a Câmara Municipal de Vereadores, que nos apoiou, inclusive, com a parte lá dos banners e tudo. Agradecer aqui ao vereador, o presidente Luizinho, né, pelo apoio ali que a Câmara de Vereadores e a secretária Bárbara, que nos ajudou com a sua equipe ali, técnica, a gente pôde ajudar, mas tivemos a colaboração da Cássia, a Conferência do Meio Ambiente, o secretário, né, o Alexandre, a Gilda. Então, são pessoas que ajudaram na sistematização desse processo. Então, isso foi uma conferência, Gabriel, feita a muitas mãos, e é isso que tem diferenciado o Passo Fundo. Mesmo tendo as diferenças de pensamento um de outro, mas há um desejo sempre de estar trabalhando de forma integrada, de forma articulada.
E vamos ter novas conferências.
Sim, agora nós vamos para o processo de monitoramento, esses próximos 5 anos, fazendo esse monitoramento a partir das metas que estão estabelecidas, medindo, digamos, a sua implementação, né, que percentual estamos em cada um dos ODS. Daqui para frente é o que nós vamos fazer, reuniões técnicas até ter uma conferência maior, quem sabe aí, né, anualmente. Já tinha sugestão que a gente fizesse essa conferência nos próximos 5 anos, todo ano.
Perfeito. Agradecer também a Gilda, Alexandre, muito obrigado, pessoal.
Obrigada.
Muito obrigado, gratidão aos ouvintes.
E, um convite rapidinho antes da gente terminar. A gente tem a partir de quinta a Fresol especial de Dia das Mães.
Ai, que bom, Gabriel. Tá me dando
rapidinho,
mais uma chance aí.
Tem 5 segundinhos,
pessoal, Arão. Olha, presentei a quem você ama de forma muito especial, sua mãe, com produtos da economia solidária.
Onde que vai ser o horário?
Quinta, sexta e sábado, no Espaço Beluno, ali na 15 de novembro, número 144, ao lado do pátio da 15, né? Aquele pátio, logo depois ali da Panvel. Então, ótimo, vai estar aberto das 9 horas até às 19h30. Então, dei presente da economia solidária, as mulheres estão lá organizando. Vai ser muito bonito, né? A primeira Fresol do Dia das Mães, e a gente sabe que conta com o apoio aqui da Uirapuru e os nossos ouvintes.
Vai ter, né, Carol? Durante a semana também vamos trazer informações aqui na Rádio Uirapuru.
Segunda-feira, o Ademar já está no compromisso de conversar com o nosso jornalismo.
Opa!
E na quinta-feira, a Rádio Uirapuru vai fazer uma visita em um boletim diretamente da feira.
Então, sigam acompanhando, vão saber tudo sobre a Fresol especial de Dia das Mães, que vai ser bem bacana, vai ser bem bonito. Agradecer mais uma vez os nossos convidados, agradecer você também que acompanhou o Uirapuru Ecologia de hoje. Até semana que vem e um ótimo final de semana. Tchau.